I'm turning today to the Acts of the Apostles, chapter 9 and verse 1.
Eu estou abrindo hoje no Ato dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, era mais ou menos 160 milhas do norte e do oeste de Jerusalém, para pegar aqueles homens e mulheres que adoravam o Senhor. Então, o nosso primeiro título é Convicção do Pecado. E o nosso título principal é Preparando Paulo, o Apóstolo. Bem, eu não vou estudar esse capítulo como exemplo de conversão, mas a narrativa. Eu quero olhar para a conversão de Saulo de Tarso e o que significou para a Igreja de Deus e como Deus o preparou para a sua grande obra e ministério como um apóstolo do Senhor. Então, versículo 1, eu vou seguir a narrativa. Convicção de pecado. Saulo, respirando ainda ameaças, respirando, temos aqui ameaças e mortes. Eu acredito que essa tradução é muito boa. Respirando a atmosfera de ódio, perseguindo com zelo, é a atmosfera que ele vivia, mas igualmente poderia ser respirando, expressando ameaças aqui no plural, e morte, até morte para aqueles que não mudassem suas opiniões. Contra quem? Sobre o quê? Os discípulos, os seguidores, aqueles que aprenderam e amaram o Senhor. Versículo 2, pediu-lhe cartas para Damasco. Damasco estava debaixo do controle romano. O rei da Roma, o governo naquela cidade era obediente ao rei. E os judeus tinham o sumo sacerdote, que foi dado através da autoridade romana, relacionando sobre coisas da religião, do judaísmo. Então, eles tinham esse poder de chegar até o governo e, quando acontecia alguma coisa, disciplina. Existia um grande número de judeus em Damasco, na cidade. Ainda existem milhões deles que vivem lá. Muitos foram salvos. Existe igreja. Então, Saulo, eu acho que esse é um bom entendimento, um entendimento certo. Ele era provavelmente alguém apontado, o principal, para a eliminação da fé cristã em Jerusalém e nas áreas aos redores. Mas agora ele quer estender a sua autoridade para localizar e prender esses cristãos que lideram em Damasco. Ele provavelmente pensou, se ele pudesse aprisionar os líderes, ele amedrontaria os outros que criam nessa fé e a Igreja de Jesus Cristo. Bom, temos que entender Saulo de uma maneira. Antes da conversão dele, ele era um homem ímpio, era um homem orgulhoso. Ele acreditava com todo o seu ser que as leis cerimoniais eram o certo. Ele acreditava que ele era salvo por causa de tudo que ele fazia, que era perfeito. Ele era orgulhoso, ele nos fala em Romanos 8. Ele não se importava com a lei moral de Deus, mas as leis cerimoniais, ele era tão orgulhoso com tudo que ele alcançava. E esse povo cristão ensinava graça, que um não poderia achar favor para com Deus através de completar esses rituais, mas só através do arrependimento, do pecado e de ganhar nova vida. E ele odiava tudo isso. E tudo que ele estudou, e tudo que ele alcançou, e a posição que ele tinha na fé dos judeus. Então, ele, de qualquer jeito, tinha algo genuíno dele. Ele acreditava que protegeria a fé dos judeus perseguindo os cristãos, porque eles estavam errados. Os cristãos estavam errados com o que eles ensinavam. Então, ele acreditava que ele estava fazendo o certo. Ele acreditava que eles tinham que ser exterminados. Então, ele achava que estava fazendo a obra de Deus. Então, era algo pervertido. Porém, ele se entusiasmava e se achava genuíno com tudo isso. Mas versículo 2, e pediu-lhes carta para Damasco, para sinagogas. Bom, se ele encontrasse alguém no seu caminho, provavelmente ele encontrou, sendo eles homem ou mulheres, ele traria-os preso a Jerusalém. Os conduzisse presos a Jerusalém e os puniria. E o fato é que Lucas, inspirado neste registro, falando dele respirando ameaças e morte, tinha provavelmente isso em mente. Versículo 3. Essa passagem é maravilhosa. E indo no caminho, aconteceu. Ele estava no caminho, estava próximo, chegando perto de Damasco, mas ele não tinha parado. Mas de repente, inesperadamente, aconteceu. Ele chegou chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Era meio-dia, mas era tão claro. A luz era muito mais forte do que o poder do sol. E era de uma maneira. Era uma luz forte, mas brilhava ao redor. Às vezes não dá para entender tão bem na tradução. É algo que era sustentado, não é algo que é uma luz que vem forte, como um flash, e de repente desaparece. Não, ela continuou. Não dá para ver isso tão bem, entender nas traduções da Bíblia, mas no grego você entenderia dessa forma. Então, cercou um resplendor de luz do céu. Ele não tinha entendido, mas ele sabia que era glória. Ele perceberia quem era. Era tão incrível. Ao mesmo tempo, temeroso, temos aqui no versículo 4, caindo em terra. Não temos aqui que ele caiu de um cavalo ou de algo, provavelmente ele estaria montado, eu acredito, e alguém importante como ele, com soldados romanos ao seu redor, provavelmente policiais do templo, ele estava indo trazer pessoas presas, aquelas que falavam de Cristo, então com certeza ele caiu montado, sentado em algo. Mas o versículo 3 não nos fala isso. Bom, versículo 4, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Algo extraordinário temos aqui. Todos viram a luz fisicamente, mas só Saulo viu a glória e o poder total. E todos ouviram a voz, mas só Saulo podia entender as palavras e o que dizia. Os outros, que ouviram a voz, porém não viram nada. E a voz, no versículo 5, e ele disse, voz de Cristo. Temos aqui no versículo 4, Saulo, Saulo, seu nome é repetido. É, por que me persegues? Porque você persegue, ele não pergunta por que você persegue o meu povo, mas ele pergunta por que me persegues. Se o povo de Deus é perseguido, ele é perseguido, ele é um com o seu povo. Cristo é um com o seu povo. Por que me persegues? Por quê? Por quê? Ele não conseguia nem pensar. Ele estava com medo, maravilhado ao mesmo tempo. Era uma questão clara que estava sendo perguntada. Por que faz isso? Qual é o motivo? E sua mente estava confusa. Ele era um homem brilhante. Ele conhecia muita coisa, tinha respostas, mas a voz parece dizer, você acha que Deus está feliz? Acha que eu estou feliz com você? Você faz porque cristãos fizeram algum mal? Talvez todas essas questões passaram pela sua mente nesse desafio, nessa questão. Porque faz isso? As escrituras te falam para fazer? Bom, se isso ocorreu a Paulo, a Saulo, a resposta era não. Não, eu estou perseguindo pessoas que são pessoas graciosas e boas. Isso provavelmente ocorreu a ele antes, mas eu não conheço nenhuma escritura que me dá o direito, a licença ou a ordem de fazer isso no nome do meu Deus. E eu não tenho motivo, racionalmente, para crer que Deus ficaria feliz comigo, que eu estou agradando a Deus. A voz não... Nós também, isso acontece quando nos convertemos. A voz não vem audível, mas quando somos movidos no nosso coração, ouvimos a voz de Cristo dentro de nós. Porque antes disso, não queremos nos arrepender, entregar nossa vida a Ele, buscá-Lo, pedir que Ele nos mude, nos dê bênçãos. Mas depois da conversão, a voz vem. Por que que você resiste? Tem pessoas que resistem e não querem? Será que esse mundo é tão maravilhoso? Será que a sua vida, sua, é tão boa? Por que que você é tão próximo a esse mundo, ao pecado? E todas as coisas que você conhece, que sabe que são ofensivas a Deus, por que que você faz isso? Por quê? E assim que isso vem a Saulo, o porquê tanta impiedade? Por que ele estava fazendo o que ele estava fazendo? Mas ele provavelmente ficou muito confuso com o fato de que isso era evidentemente Deus que falava com ele. Ele não pode ser Cristo? Não, claro que não. Ele foi executado. Ele está morto. As suas mentiras, tudo que os discípulos dizem são mentiras, é falso. E tudo que eles podiam fazer e os milagres que eles fizeram, o comando de Cristo. Bom, mas podem ser explicados de alguma forma. Não é dessa maneira, não é verdade. E essa luz que está sendo sustentada, essa glória do céu e essa voz. Por que faz isso? E ele foi... Ele se sentia desafiado com tudo isso. E quando ele diz em versículo 6, e ele tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que eu faça? Bem, eu não li o versículo 5. Quem é, Senhor? Quem é? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitar contra os aguilhões. Evidentemente, existiu algo na sua consciência, na consciência de Saulo, que falava com ele antes que Deus revelasse o seu poder a ele. Algo que falou com ele. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Podemos só imaginar esses aguilhões. É uma palavra grega. Então... algo que é para lidar com gado. Mas às vezes é difícil de traduzir do grego. Mas aguilhões, acho que conseguimos entender o que fazia com a consciência dele. Era como suas picadas. Ele viu cristãos sendo levados, presos, e eles eram tão calmos, eles eram pessoas de Deus. E ele viu pessoas chorando quando outros eram levados. Viu suas tribulações, mas eles eram tão corajosos, continuaram em oração, nunca negaram o Senhor. Eram pessoas de Deus. Talvez eles sentiam desconforto. A crueldade. Eles eram pessoas humildes. Ele era um homem orgulhoso. Talvez ele foi desafiado, porque mesmo ele leu Isaías 53. E pensou, executamos nós o Messias? Será que matamos o Isaías, o Messias? Será que nós cumprimos a profecia? Mas ele sugeriu, aqui, duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônimo, disse, Senhor, que queres que eu faça? Ele estava chocado, horrificado, convencido do pecado. Sua mente estava como se fosse nadando em dúvidas. Ele não tinha desculpa, nada a dizer. Talvez só rogar que Deus tivesse misericórdia com ele. E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E aí lemos como os homens iam com ele. Depois, no livro de Atos, Paulo diz como ele caiu no chão. Mas primeiro, os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se na terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. Estava cego. Guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Dias de dor e arrependimento, o vale da avaliação para Saulo de Tarsos. Isso é convicção? Você já experienciou a convicção? Ninguém é convertido sem convicção do pecado, sem ver o pecado, sem entender. Não quero te dar a impressão de que você tem que cair no chão e você tem que sentir dor e você tem que ter essa humilhação, essa convicção como que Deus colocou em Saulo de Tarsus. Mas você deve chorar por dentro. Você tem que estar como se fosse desesperado. Eu sou um pecador contra Deus. Eu mereço morrer. Eu me sinto tão sujo. A maneira que eu falo, a maneira que eu ajo, as coisas que eu faço, o tipo de pessoa que eu sou. Sou completamente manchado de pecado. Eu sou longe de Deus, debaixo da condenação. Se você nunca sentiu isso, de alguma forma, de alguma maneira, provavelmente você nunca foi salvo, que você encontrou o Senhor. Eu sei que tem pessoas que acham que são salvos, mas eles passam por um momento muito relaxado. Talvez eles pensam, ah, eu acredito em Jesus. Mas isso é triste. E algumas pessoas cristãs que trabalham na obra são tolos, porque eles encorajam as pessoas. Eles perguntam, tem certeza que você acredita em cristão? Sim, eu acredito, mas eu não sinto nada. Talvez eles digam, mas você acredita em Cristo, você é um filho de Deus, parabéns. Mas é tão fácil se você passar dessa maneira, queridos amigos, provavelmente você não é salvo. O nosso título, o próximo título, vai provar, porque convicção muda-se para transformação. Você verá a grande transformação do apóstolo Paulo. Agora, no versículo 10, nós temos: havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, não vai existir uma visão para ti quando você vir a Cristo, ou para mim, ou para ninguém. Isso foi porque foi antes da Escritura ser completada. Isso não é só a conversão, mas é um chamado de um apóstolo. Ele seria uma pessoa muito especial. Ele daria testemunho da ressurreição de Cristo. Ele seria um homem que escreveria a Escritura de Deus, santa, inspirada por Deus. Então, mas o que experienciamos por dentro é a mesma coisa. Versículo 11, disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada Direita. Ainda está lá em Damascus, essa rua chamada Direita. Uma rua longa. E ele respondeu: não. E pergunta em casa de Judas, onde Paulo estava. Seria um lugar para um líder de grande reputação? Não era qualquer lugar. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Essas são palavras com grande significado. Ele ora? Ele ora, sinceramente, humildemente, do seu coração. O homem que queria ir para Damasco como se fosse um leão, agora ele vai como se fosse um cordeiro, porque Deus o convenceu do pecado, está operando em seu coração. Então agora, em vez de estar orgulhoso, dando ordens e instruções, mostrando suas credenciais e ajudas, agora ele está em seus joelhos, orando pela bênção de Deus, por misericórdia do céu. E é isso que Ananias, é dito a Ananias, é isso que acontece na conversão. Um momento orgulhoso, confiante, acredita em mim, eu admiro esse mundo, e tudo, no próximo momento, tudo se vai. E eu sou humilde, e eu acredito, e eu sou uma alma que está buscando, como se fosse algo inesperado, surpreendente. O Senhor diz: ele está orando, vá. Ele está orando de uma maneira diferente, nova. Versículo 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Versículo 13. E respondeu Ananias: muita gente, frequentemente, o comentário, o pregador diria: Ananias protestou. Não, ele não protesta. Talvez é errado ler dessa maneira. Ananias protestou ao Senhor: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Ele sabia que ele vinha a Damascus e ele tremeu. O que vai acontecer? Ele vai ser morto. Ele tinha ouvido sobre Tarsus. E aqui ele tem autoridade. Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Será que ele está protestando? Bom, os comentadores antigos dizem: não, ele não está protestando. Mas, Senhor, esse é o homem que vem nos perseguir. Ele não diz: Senhor, eu não posso ajudá-lo, ele não pode ser curado, ele é um perseguidor, ele fez muitos maus. Não. Não existe ressentimento em Ananias. Não protesto? Não. Ele só está maravilhado, confuso. Algo extraordinário está acontecendo. Eu ouvi desse homem. Ele é um perseguidor. Ele veio para nos exterminar, para nos perseguir. Ele está confuso, perguntando, maravilhado, mas não protestando. Versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque vai agora, direto, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ele é uma pessoa especial. Ele é escolhido, é um utensílio no grego. Poderia ser um vaso também. A tradução é certa, mas é como se fosse um utensílio. Ele é meu instrumento para elevar o meu nome. Quer dizer, para elevar o meu nome no grego. Para elevar, para fazer conhecido meu nome, o nome de Jesus Cristo. Esse é o evangelho de Cristo. Algumas pessoas parecem dizer que fazem o que é certo, porém eles acham que o evangelho de Cristo é tudo sobre nós. Ah, você é uma pobre pessoa, sofrendo na vida, sem propósito, sem um lugar no céu, sem ajuda. Ah, isso é uma verdade. Com certeza, podemos dizer essas coisas. Mas algumas pessoas que acham que é só isso o evangelho. Que você precisa cura, ajuda, uma vida melhor. Mas o Senhor não coloca dessa maneira, nesta visão. Para elevar o meu nome, o meu nome. Você começa com Deus, começa com Cristo, Salvador no mundo. Filho de Deus, eterno, que veio para sofrer e morrer. Quem é ele? Sua pessoa. O que ele fez? Ele foi para a cruz do Calvário. Onde ele está agora? Reinando nos altos, trazendo seu povo elegido para dividir a glória com ele. E sua grandeza, sua santidade, sua obra expiatória. E aí, em segundo lugar, fala sobre nossa necessidade, pecadores, salvação, perdão. E na Bíblia temos elevar o meu nome, glorificar, magnificar Cristo e a sua obra. E toda a descrição é maravilhoso. Diante dos gentios, temos aqui, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante do gentio. O gentio serão reunidos agora? É, a era dos gentios vai começar? Pensa Ananias. E eu verei toda a descrição aqui. Faz com que ele fique maravilhado. Esse é um grande ponto da história, algo vai acontecer, algo grande. Esse é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Nós, não só na sua vida, mas depois da sua vida. A teologia, o evangelho e as mensagens de Paulo são maravilhosas. Maravilhou nações, o mundo, os filhos de Israel. Eu, Senhor, eu coloquei minhas mãos nele, para curá-lo, para que ele venha à igreja de Jesus Cristo. Bem, se eu fosse Ananias, mesmo uma de uma forma, eu estaria feliz, maravilhado como um ser humano. Sim, isso é algo grande na história. O início da era dos gentios. Então ele vai. Temos aqui no versículo 15: disse-lhe, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos seis e dos seus. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ele não está vingando Saulo, não porque ele é vingador, que ele faz Paulo sofrer, mas é um privilégio. Ele será um instrumento, algo grande na história acontecerá, mas por isso ele sofrerá pelo nome de Jesus Cristo, e seus sofrimentos vão autentificá-los. Será que o Paulo agora aceitaria que na sua vida ele terá muito sofrimento? Será que ele tem medo, ele tenta fugir. Não. Bem, a resposta errada seria porque ele é duro. Ou porque ele não acredita. Não, não. Não existe crédito para ele. Não. Ele está cheio de gratitude para Cristo e ele continua cheio de gratitude. Eu, tal perseguidor, o principal para trazer perseguição contra crentes, em Jerusalém, na Judéia, eu vou ser um pregador que prega sobre Cristo. Eu vou ser perdoado. Eu vou ter misericórdia. Eu vou para o céu em vez do inferno. Eu vou sofrer algo, tudo, em gratitude a Deus. Tão rapidamente esquecemos nossa gratitude. Se você foi realmente salvo, você acredita? Com seu coração ficou mole, cheio de gratitude? Você sofreria, faria tudo pela obra de Deus, pelo nome de Cristo. Mas e agora, queridos amigos? E agora? Podemos sentir dor, quando perdemos confortos pequenos da terra? Podemos recusar de fazer coisas pelo Senhor? Quando o pastor ou alguém que opera pela obra cristã e diz: faça isso, faça aquilo. As pessoas que, salvas do inferno, admitidas no céu, não fariam isso. Eu não quero fazer isso. Não, eu não tenho tempo para isso. Nós esquecemos o apóstolo Paulo. Não, nem por um momento. Queridos amigos, olha aqui para o versículo 17. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E Ló foi de repente, foi direto. Logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas. E recuperou a vista. E, levantando-se, foi batizado, aonde não sabemos, não é dito, mas ele foi fortificado. E aí, esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E aqui no versículo 20, logo nas sinagogas, pregava Cristo. Algo maravilhoso, incrível. Um homem que foi a Damasco para aprender cristãos, agora estava pregando Cristo, que ele era o Filho de Deus. Que mudança! Que transformação! Ele abandonou sua missão, o que ele foi fazer. Abandonou o seu cargo alto, seus prospectos com a igreja dos judeus em Jerusalém. E agora ele estava caminhando em direção à humilhação e vergonha. A sua posição, o seu futuro, tudo para o Senhor ele entregaria. Versículo 21. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? Eles sabiam por que ele estava lá. Versículo 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais. Confundia os judeus que haviam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Bom, agora eu vou começar a mover a conclusão. Até agora tivemos transformação, convicção. Ele é um novo homem. Ele viu o Senhor falou com ele. Seu coração é para crentes e ele quer ajudá-los. E versículo 23. E tendo passado muitos dias, nós sabemos quantos dias, porque é dito nas palavras de Paulo em Galatas, capítulo 1, versículo 15 e 18, que ele estava lá por 3 anos. Então podemos colocar a passagem junta. Mas versículo 24: mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. Ele conheceu, sabia, como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. A tropa provavelmente pagou muito dinheiro para o sumo sacerdote para poder levá-lo. Tomando-o de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. Também temos uma passagem paralela em 2 Coríntios, que diz que quando Paulo foi a Coríntios, ele atentou-se a juntar com os discípulos, mas eles temiam ele. Não é uma surpresa. Como que podemos ter certeza? Será que esse não é um truque? Esse era o homem que queria trazer uma perseguição terrível para cristãos. Ele era o líder principal. Nossos irmãos e irmãs sofreram em suas mãos. Pessoas morreram. Pessoas foram colocadas em prisões e pereceram. Pessoas sofreram muito. E agora ele quer se juntar a nós? Pessoas foram chicoteadas também. Muito aconteceu. Bom, agora ele tem que provar que ele realmente é quem ele é, que ele mudou. Então você vê a maneira que Lucas introduz. Ele mencionou antes, em capítulo 4, como o líder entre o povo cristão, como dedicado, dava todos os procedimentos para a obra, e Barnabas, que seria a companhia de Saulo. Temos aqui em versículo 27, então Barnabé tomando-o. Isso é claro por inspiração. Quando você lê a literatura do livro de Atos, é maravilhoso como as pessoas são introduzidas de uma forma cuidadosa, pessoas que depois você conhecerá mais em outras cartas, outros capítulos, como é mencionado antes, depois você vai saber quem é. É uma forma bonita, a forma que é feita, mas é claro que é através de inspiração de Deus. Versículo 27, então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. Ele lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor. Ele falara, e como em Damasco falara ousadamente, no nome de Jesus. Provavelmente ele disse muito mais do que isso. Então Saulo foi recebido, e ele se tornou uma companhia, um membro da igreja de Jerusalém. Versículo 29, ele é provado aqui, falava ousadamente no nome do Senhor Jesus, falava e disputava também contra os gregos. Sabemos sobre eles, os judeus que falavam gregos, lembra-se, eles eram aqueles que trouxeram uma perseguição contra Estevão, que ele foi mártir. Eles eram muito zelosos, intensos contra qualquer pessoa, qualquer um que pregava qualquer coisa contra a posição deles. E aqui, Saulo está aqui falando com eles, ousadamente. Ele disputava com eles, mas sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, tinham paz. Eu vou falar rapidamente dessa parte para concluir. De repente, existe paz, calma. A perseguição se finalizou? Bom, não é dito isso, mas parece que terminou. Pareceria que o fato principal aqui é Saulo, o oficial principal da perseguição e intimidação, foi para outro lado e não tem mais ninguém com o mesmo zelo que ele tinha para estar no lugar dele. Então, eles terminaram a perseguição. Parece que tudo acabou com Saulo. Quão maravilhosa a graça de Deus, que o líder, o principal, seria mudado tanto. E olhe para a diferença. Assim, pois as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificados. Mas não eram eles edificados antes? Ensinados? Bem, a palavra edificado, na palavra, no livro de Atos, é usado para construir entendimento. Eu tenho certeza que eles tinham isso, mas eles não podiam ter as suas reuniões regulares, porque muita perseguição estava ocorrendo. Reuniões grandes não poderiam acontecer, eles tinham que ter poucos grupos. Mas agora a perseguição terminou, finalizou. Então eles poderiam ensinar mais. O efeito do ensinamento era diferente. Eles eram edificados. Eram edificados. Agora eles tinham liberdade para fazer essas coisas. E quanto eles apreciavam. E você sabe o que eu vou dizer. Temos liberdade nos dias de hoje. Nós podemos ter grandes reuniões para o ensino da palavra de Deus e ser edificados juntos. Mas sabe como somos? Porque nós, como uma geração, nunca fomos perseguidos. Não apreciamos nossa liberdade. Ocasionalmente, vamos ao estudo bíblico. Eu sei que alguns de nós, muitos de nós, vêm regularmente ao estudo bíblico. Mas muitos vêm só ocasionalmente. Se você fosse perseguido um dia, você viria felizmente. Você viria feliz pensando, eu tenho esse privilégio, eu quero ser edificado, construído, eu quero entender mais, eu quero ser moldado pelo Senhor. Bom, meu tempo está acabando, acabou, mas só por um momento. Se multiplicavam, andando no temor do Senhor, com reverência e consolação do Espírito Santo. Ah, se pudéssemos persuadir cristãos em todo lugar, adorar com reverência, não dançando, em músicas emprestadas pelo mundo, fazendo adoração, um concerto, um lugar para se divertir, divertido. O princípio da igreja está aqui num versículo. Se você tem paz, você quer ser edificado e você quer caminhar em reverência. Cante o mais alto que você puder, mas com sentimento, entendimento e reverência. Ele é um Deus santo e glorioso. Temos que amá-lo com reverência e como um resultado. Se essas coisas estão no lugar certo, o que você recebe? Aqui no versículo, no fim do versículo 31, a consolação do Espírito Santo. A consolação do Espírito Santo. A certeza, a bênção, a consolação do Espírito Santo, guiado como uma igreja, guiado como indivíduo. Tudo acontece, tudo flui e você será edificado, terá reverência. E as últimas palavras do versículo, multiplicado, multiplicado. Isso é o segredo. Muitos falam do segredo de ter uma multiplicação, números, pessoas crescem. Mas aqui estamos falando de um número verdadeiro, pessoas verdadeiras salvas, convertidas. Mas eu concluo com esse pensamento. O que fez Saulo quando ele voltou para Tarsus, onde a sua casa, onde a sua família, da onde a sua família veio? Ele não morou lá muito tempo. Com 10 anos, ele foi. Ele mudou para seus estudos na fé dos judeus. Mas o que, que ele fez na sua cidade natal? Quanto tempo ele estava lá? Por 7 ou 8 anos. Antes que Barnabas venha de Antioquia para localizá-lo e levá-lo a Antioquia para dar assistência a ele. Então, essa tinha sido a primeira jornada cristã, primeira missão, cumprimento de promessa. Começa lá naquele tempo. Mas o que ele estava fazendo em Tarsus, na sua cidade natal, por 7 ou 8 anos? Se ele ficou 3 anos em Damascus e 7 anos, possivelmente 8 anos em Tarsus, eram 10 ou 11 anos antes que ele venha para o ministério de Antioquia. Bom, não tem. Pessoas sugerem muitas coisas, não tem algo certo que conseguimos entender. Porém, ele começou igrejas em outras áreas, na área da Síria, por exemplo. Existe uma referência em Galatos 1:21, que não é conclusiva, mas parece ser o que é. Mas eu te falo o que ele fez, o que aconteceu. Ele foi provado pelo Senhor. Convicção, transformação, provação. Essa é a vida cristã. Convicção do pecado. E aí conversão, transformação. E aí provado pelo Senhor. Então espere que você será provado para ser leal, cheio de fé, principalmente nos primeiros anos e por toda a sua vida. Então esse é o treinamento do apóstolo Paulo. Só uma ideia, mas que seja uma bênção para nossos corações.